Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 80º episódio da série Ciência Aberta e encerramento da 5ª temporada. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectada com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou a Heloísa Rodrigues, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada.
Eu sou Gabriel Araújo, estudante de Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe Contabilidade Conectada.
E eu sou Luciano Ludovico, estudante de graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje conversaremos sobre a pesquisa Zona Franca de Manaus e Suas Riquezas, uma abordagem contábil, oriunda do livro do pesquisador, professor Dr. Jorge de Souza Bispo, da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Agradecemos a gentileza do professor Jorge Bispo em aceitar o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia explicar de forma sucinta para nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa do livro?
Olá, eu sou o professor Jorge Bispo, do curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia e do programa de mestrado também da mesma universidade. Eu sou advogado, contador e administrador, e uma das coisas que me motivou a pesquisa do livro, primeiro porque eu trabalhava e morava na Zona Franca de Manaus, e sempre ouvia muita crítica sobre o modelo de Zona Franca de Manaus, e crítica de pessoas que muitas vezes não conhecia os aspectos nem as suas peculiaridades. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu quis juntar esse meu conhecimento, essa admiração pelo modelo, junto com a parte contábil, e fazer uma tese de doutorado que foi concluída em 2009, e até hoje eu sou chamado para falar sobre Zona Franca, sobre os conceitos de Zona Franca.
É possível encontrar os 10 princípios de Rodrich para a concepção de uma política industrial na Zona Franca de Manaus?
Olha, é possível e vou responder de maneira sim e não. Os 10 princípios de Rodrich, quando ele trata sobre uma concepção de uma política industrial, ele trata muito sobre os incentivos fiscais, zonas industriais incentivadas, e alguns exemplos podem ser amplamente aplicáveis. Vou dar um exemplo quando ele trata sobre inovação. Quando ele fala sobre inovação, que os regimes especiais ou essas zonas francas têm que ser com produtos inovadores que não existem no mercado. Esse foi um princípio que foi criado na Zona Franca com o propósito de substituição de importações. Quando ele fala de acompanhamento da agência, foi a necessidade de criação, por exemplo, da SUFRAMA, para acompanhar, por exemplo, todos os projetos. É o que ele diz que é acompanhamento por uma agência. E quando ele fala sobre transparência, accountability, tá? Esse é um dos pontos que eu sempre questionava porque não mostrava os dados, trazer para a sociedade a importância da Zona Franca e dizer quanto custou e quanto, por exemplo, ela traz de benefício. Então, esses pontos dele, em algum momento, todos eles ajudaram a contribuir o conceito de Zona Franca. É claro que quando ele fala aí uma crítica aos princípios dele, que ele fala de um ponto como se fosse tudo temporário, e às vezes não é. A economia não dá para ser temporária ou montar um projeto como a Zona Franca de Manaus e depois, de repente, sair de lá sem ter alguma outra atividade econômica que substitua. Então, na minha opinião, todos os princípios dele dá para a gente encontrar de uma maneira geral, em algum tempo, e na maioria dos casos, os 10 princípios podem ser aplicados. Talvez um ou dois com alguma reticência, com algum probleminha que poderia ser mais esclarecido. Mas, no geral, são amplamente aplicáveis, amplamente encontrados em toda a concepção da Zona Franca de Manaus.
Adotando a visão de que tributos são instrumentos políticos de atuação estatal, tanto na economia quanto social, como o senhor percebe a utilização destes instrumentos na realidade da Zona Franca de Manaus?
Olha, eu percebo de uma maneira muito clara. Porque até 1967, antes de implantação efetiva da Zona Franca de Manaus, Manaus se caracterizava, digamos assim, como um porto de lenha. Tá? O ciclo da borracha tinha acabado, tinha passado, e na realidade estava um povoado, uma quantidade de pessoas, e que não tinha outra atividade econômica. Então, uma política de atuação estatal, que foi feita em 1967 de forma efetiva, ela trouxe desenvolvimento ao estado do Amazonas. E, além do mais, se a gente observar a questão de desmatamento, em toda a Amazônia, o estado do Amazonas é o estado que menos devastou a floresta. E isso acredita-se à política industrial, que se torna um centro de desenvolvimento, um centro de produção, como chamado como indústria verde, porque ela não polui, ela não solta chaminés poluentes, e, na realidade, isso contribuiu para ajudar a diminuição do desmatamento no Amazonas, deixando bem claro, não na Amazônia como um todo, e isso aí aumentou, por exemplo, o PIB, aumentou a riqueza do Amazonas, aumentou a relação de uma população grande que nós temos lá. Manaus hoje é a sétima cidade em população e que tem um PIB elevado, tá? Embora com todos os problemas que nós temos de desigualdade social, que é não só no Amazonas, mas no país como todo. Então, eu mostro de uma maneira muito clara que a Zona Franca de Manaus, por causa de uma atuação estatal, com utilização de instrumento do modelo Zona Franca de Manaus, a partir de 1967, a cidade de Manaus, o Amazonas, que tinha uma riqueza na época do ciclo da borracha, no início do século XX, e que, na realidade, ela retomou uma nova era com a industrialização em face de substituição das importações, e nisso alcançou um desenvolvimento que, caso contrário, não teria. Tá? Ficaria um estado longínquo, distante de tudo e sem acesso, por exemplo, a produtos de alta tecnologia e sem produzir, por exemplo, gerar renda, gerar emprego, gerar, por exemplo, produção, coisas desse tipo. É nesse ponto que eu vejo, por exemplo, como os tributos foram usados por uma atuação estatal no desenvolvimento, por exemplo, com a instalação da Zona Franca no desenvolvimento do Amazonas.
Você poderia explicar para os nossos ouvintes como foi utilizado na pesquisa os conceitos de incentivo fiscal e subsídio?
Olha, os incentivos fiscais, eles são, por exemplo, divididos naqueles que operam sobre as despesas e naqueles que operam sobre as receitas. Na pesquisa foi feito o seguinte: caracterizar quais são os subsídios que operam sobre as receitas. E, na realidade, os incentivos fiscais que operam sobre as receitas, eles são divididos pelo menos em três tipos: subsídios propriamente dito, isenção e diferimento. E o grande norte da Zona Franca de Manaus é a questão da isenção e do diferimento. Então, na isenção, nós temos o IPI, que são isentos, e nós temos os diferimentos do imposto de importação, que é o diferimento, que é pago uma parcela menor, que é subsídios. Nós temos um diferimento do ICMS. Então, os grandes três incentivos da Zona Franca de Manaus, que eu considero como IPI, Imposto de Importação e ICMS, eles estão dentro daqueles incentivos fiscais que operam sobre a receita. E foi esse conceito que foi trazido para a pesquisa, primeiro caracterizando toda a questão dos subsídios, toda a questão dos incentivos fiscais, o que era espécie, o que era tipo, e foi centrado nos subsídios, na isenção e diferimento, que são incentivos fiscais que operam sobre as receitas. Foi nesse ponto que foi abordado.
Há uma rica literatura a respeito de zonas de livre comércio. É nesse contexto, poderia nos explicar sucintamente a classificação feita no livro sobre essas zonas? Qual delas o senhor vê com mais pontos em comum com a Zona Franca de Manaus?
Olha, quando eu estava pesquisando sobre Zona Franca de Manaus e tentando caracterizá-la como uma zona de livre comércio, eu não encontrei, na pesquisa realizada, nenhum modelo que parecia, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus. Tá? Nenhum modelo. Inclusive, um artigo de um japonês, eu não me recordo agora o nome dele, que ele dizia que a Zona Franca de Manaus, ela é atípica. E é engraçado que essa definição e essa caracterização desse autor japonês, pesquisador japonês, eu não tinha encontrado em nenhuma literatura nacional. Eu fui buscar, por exemplo, literatura estrangeira. E ele dizia que a Zona Franca de Manaus, ela é uma zona típica, especial, e se caracteriza de diversas formas. Na realidade, quando eu penso, por exemplo, quando eu dividi as zonas de livre comércio, e aí uma divisão que eu mesmo, por exemplo, elaborei, eu classifiquei em três tipos: comerciais, industriais e mistas. Mas a Zona Franca de Manaus, ela é comercial quando ela passou com a característica de Zona Franca, que ela trazia produtos importados e muito, e as pessoas iam, com o turismo de comércio, adquirir produtos na Zona Franca de Manaus. Esses produtos na Zona Franca, que eram vindo do exterior, eram comprados para consumo na Zona Franca, com isenção de tributos, e ao longo do tempo, ela foi perdendo, por exemplo, essas características, mas nos anos 70, anos 80, e até nos anos 90, meados dos anos 90, era comum as pessoas saírem do resto do Brasil para fazer compra na Zona Franca de Manaus. Para você ter uma ideia, a diferença era tão grande, que a nossa economia era fechada, que a gente tinha, por exemplo, pessoas que saíam de São Paulo, pagavam avião, pagavam hospedagem, compravam uma televisão lá ou uma filmadora, e de repente isso era mais barato do que em qualquer outro centro, tendo em vista que a nossa economia era fechada, com tributos sobre importação elevados e muitas vezes proibida a importação de determinado produto. Então ela tem a característica de Zona Franca, quando ela tem como comerciais, Zona Franca propriamente dita. Ela tem a característica de industrial, como sendo a zona industrial especial, porque, na realidade, é a junção dessas duas que fez com que a Zona Franca se tornasse um polo industrial, como é hoje, incentivado, que é uma zona industrial, propriamente dita, especial, e também Zona Franca, que mesmo persistindo até hoje, embora esteja esvaziada, ela tem a característica. Então, na concepção da classificação que foi feita nesse livro, a Zona Franca ela entra como uma Zona Franca comercial e como uma zona industrial especial. Então, foi essa característica que foi feita no livro para a gente situar melhor e falar sobre os conceitos da Zona Franca.
Professor Jorge, como a teoria sobre comércio exterior impactou o seu trabalho? E o senhor poderia falar para nós sobre os cuidados que foram tomados para adequar esses conceitos da teoria para a situação prática vivenciada lá na Zona Franca de Manaus?
Olha, a teoria sobre comércio exterior impactou de forma, por exemplo, significativa para definir, por exemplo, como estaria o trabalho situado dentro da teoria de comércio exterior para dar sustentação teórica a todo o trabalho. Eu tenho, por exemplo, não só a teoria de comércio exterior, como a teoria dos stakeholders também. Mas o que é que acontece com a teoria de comércio exterior? Um dos pilares da teoria de comércio exterior, o Silber fala lá sobre vantagem comparativa. Aí veio o Krugman e trouxe vantagens comparativas para países em desenvolvimento ao longo do tempo. Esses dois modelos de vantagem comparativa é a base, por exemplo, da teoria de comércio exterior para dar sustentação à criação, à modernização da Zona Franca de Manaus. E, além do mais, quando veio esse modelo de vantagem comparativa, veio o modelo de substituição de importações. Nada mais é do que um país que, por exemplo, considerado em desenvolvimento, que possa trazer para o seu território tecnologias e empresas que possam produzir produtos de consumo, produtos necessários à sua sociedade, através de um modelo de substituição de importação. Na realidade, quando você faz esse modelo, que você cria uma vantagem comparativa, você cria uma vantagem comparativa para o mercado interno, que é uma vantagem comparativa, que é um produto que fica mais barato do que importar diretamente. Para o mercado, por exemplo, quando faz vantagem comparativa em países em desenvolvimento, você gera emprego, gera renda. E, além do mais, durante um longo tempo, a Zona Franca foi um processo que mudou a exportação de produtos. Então, nós tivemos empresas que vieram para a Zona Franca não só produzir para substituição. Embora não fosse um modelo de zona de processamento de exportação, porque ninguém em sã consciência iria colocar um modelo de exportação longe, por exemplo, dos seus meios de evacuação de produção, longe, por exemplo, dos principais pontos de aeroportos e portos, então não seria um modelo criado para substituição de exportação. No meio de uma floresta, longe do centro consumidor e longe dos produtos dos centros fornecedores de matéria-prima. Então, quando veio o modelo veio baseado nessa vantagem comparativa, e essa vantagem comparativa, que é base da teoria de comércio exterior, ela veio também para substituição de importação, que aí vem uma vantagem comparativa internamente, sobre preços, sobre produção e o melhor, gerando renda e emprego no país que está produzindo. Então, essa é a visão sobre a teoria de comércio exterior que impactou o meu trabalho.
Professor Jorge, há um perfil de stakeholders comum nas empresas situadas na Zona Franca de Manaus?
Olha, eu costumo brincar que não é Zona Franca de Manaus. Eu costumo dizer que é Zona Franca do Brasil. Porque a sociedade brasileira em si, ela é beneficiada com produtos que são... Vou comparar os produtos e deixar bem claro o seguinte, eu não estou trazendo uma Zona Franca que fosse instalada em São Paulo. Se eu tivesse uma Zona Franca instalada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que é aproximadamente 60% do consumo no Brasil, eu teria uma Zona Franca de Manaus muito mais competitiva do que uma Zona Franca em Manaus. É claro, se eu tivesse uma Zona Franca situada aqui. Mas a comparação com a Zona Franca de Manaus é eu trazer um produto importado, um celular, uma motocicleta, ou eu fabricar, por exemplo, em São Paulo, ou fabricar em outro lugar sem incentivo nenhum. É claro que a sociedade, por causa do modelo Zona Franca de Manaus, ela paga produto mais barato, por exemplo, fabricado em Manaus, do que se tivesse uma importação direta. Tá? Eu não vou comparar uma Zona Franca em São Paulo com a Zona Franca em Manaus. São Paulo, eu estou perto do centro produtor de matéria-primas, eu estou perto do centro consumidor e eu tenho, por exemplo, mais meios de transporte para chegar em São Paulo. Então, a sociedade como um todo, a sociedade brasileira, eu acho que é o perfil do stakeholders comum de todas as empresas da Zona Franca de Manaus. Só que nós temos, dentro dos stakeholders, nós temos a sociedade amazonense, que ela ganhou com emprego, ganhou com geração de renda, e nós temos, por exemplo, aí a divisão da distribuição da acumulação de riqueza para empregados, governos, para a sociedade e para os proprietários. Então, os empregados, queira ou não, eles são os stakeholders, talvez, principais do modelo de Zona Franca de Manaus, se a gente fosse separar os stakeholders, porque são eles que são beneficiados com, mais ou menos, na época da pesquisa, com 500 mil empregos gerados na Zona Franca de Manaus, em torno de 100, 110 mil empregos diretos e mais ou menos 300, 400 mil empregos indiretos que sobrevivem, por exemplo, por causa do polo industrial de Manaus. Então, seriam esses dois stakeholders que eu iria destacar. Primeiro, a sociedade brasileira em si, que seria beneficiária de todos os processos de industrialização e preços mais competitivos, e os empregados na Zona Franca de Manaus. Além, sem citar o governo, tá? Que o governo é um stakeholder que é muito beneficiado com o modelo da Zona Franca de Manaus.
Professor Jorge, a história da Zona Franca de Manaus é dividida em quatro fases distintas: a embrionária, a afirmação, consolidação e desenvolvimentista. Como elas foram desenvolvidas?
Olha, elas foram desenvolvidas de acordo com o marco temporal. Eu fiz essa divisão, fui eu mesmo que elaborei, a partir das fases históricas da Zona Franca de Manaus. A primeira fase, que eu chamo de fase embrionária, ela é da criação no papel da Zona Franca, que é um projeto de lei de 1310 e transformou em lei 3173, que ela fica no papel de 1957 até 1967. Ela precisava de uma agência que acompanhasse os incentivos. Então, essa foi a fase embrionária, que eu digo porque ela está só no papel. Uma fase que tinha sido criada 10 anos antes, ficou no papel, aguardando a criação de uma agência. A segunda fase, a fase de afirmação, foi a fase quando começou em 1967, com a publicação do decreto Lei número 288 e o Decreto-Lei 61244. O Decreto-Lei 61244 é o que cria a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Essa superintendência era a agência que precisava para acompanhar, regular, monitorar os incentivos concedidos. Aí essa fase ela vai até o decreto que tem outro marco regulatório, que é o Decreto 1435. Esse Decreto 1435 é quando ele começa a fase de industrialização da Zona Franca de Manaus. É quando ele introduz um coeficiente de redução do imposto de importação para aqueles produtos que utilizaram matéria-primas importadas. Então, a gente vê que até 1967, embrionária, de 67 até 1975, uma fase de afirmação, Aí, quando chega em 75, começa a parte comercial da Zona Franca de Manaus a conviver com a parte industrial da Zona Franca de Manaus. E aí é quando eu digo que é a questão da consolidação, a fase da consolidação. Aí nós temos elevado nível de comércio, mas nós tínhamos uma produção, uma industrialização, que ainda não era tão especializada e tão específica e concentrada. Aí ela vai até 1991, com a Lei 8.387, que nessa lei é quando, por exemplo, 1991, é quando começa, por exemplo, a abrir a economia brasileira para outros mercados. E a Zona Franca foi perdendo um pouco de competitividade com as mercadorias importadas prontas. Então, quando ela vem nessa fase desenvolvimentista, que eu chamo de desenvolvimentista, é quando começa um aumento significativo da parte industrial. Então, a parte industrial vai tomando conta da parte comercial. Então, por quê? Porque, primeiro, a economia brasileira começou a abrir, começaram a cair as alíquotas de imposto de importação. Para você ter uma ideia, a alíquota máxima do imposto de importação, de acordo com uma cláusula do GATT, que hoje foi recepcionado pelo OMC, uma cláusula que diz que o imposto de importação é 35%. Então, na época, quando era muito comércio, que tinha alguns produtos que custava 5 vezes mais do que custava na Zona Franca, sem os tributos, hoje já não vê isso. Então, a gente vê que a carga tributária de um produto importado, ela varia aí de 40%, 45% até 80%. Então, algumas regiões começaram a importar produtos de uma maneira, por exemplo, não competitiva como a Zona Franca de Manaus, mas em compensação pela quantidade, elas conseguiram reduzir o preço. Essa vantagem competitiva comercial fez com que os turismos de comércio fossem sumindo da Zona Franca, porque a diferença que você tinha nos tributos não compensava a passagem e os custos de hospedagem. Então, isso começa, por exemplo, em 1991, e é o que a Zona Franca hoje estaria, por exemplo, dentro dessa fase desenvolvimentista. E eu diria mais ainda, se talvez de 2009 para cá a gente não tivesse uma outra fase, uma fase de concentração de produção, porque hoje, na realidade, 3, 4 produtos representam quase 80% da produção da Zona Franca de Manaus. Então, essas 4 fases, tá, elas foram desenvolvidas dentro desse aspecto, através de marcos legais e marcos temporais de fatos e eventos que impactaram de forma elevada a Zona Franca de Manaus.
Professor, eu consegui observar que com a implementação da Zona Franca de Manaus tiveram diversos benefícios, né? Um deles, assim, o aumento do PIB per capita. O senhor poderia dar para nós uma explicação para esse avanço no crescimento do estado do Amazonas, por favor?
Tranquilo. Olha o que é que acontece. Quando eu verifiquei os PIBs, eu tentei fazer uma segregação daquilo que a Zona Franca de Manaus gera na economia do Amazonas. E aí, toda uma métrica, todo estudo que foi feito, e a gente conseguiu, na pesquisa, verificar que a Zona Franca responde por aproximadamente 80% da economia do estado do Amazonas. Ou seja, respondia lá na época que foi feita a pesquisa, 2004 a 2007. Então, a gente tem, por através de proxies e através de métricas, mostrando que a Zona Franca de Manaus, como ela responde por 80% aproximadamente da economia do Amazonas, ou seja, as outras atividades que não estão ligadas à Zona Franca de Manaus, corresponde a 20%. É como se a gente dissesse que se nessa época não tivesse Zona Franca de Manaus, nós estaríamos com o estado do Amazonas, com um PIB e uma renda de 20% do que ela era em 2004 a 2007. Então, esse 80% de PIB, de crescimento que representa a Zona Franca de Manaus, ela fez com que a cidade de Manaus, que fosse uma cidade pequena, se transformasse numa cidade grande, numa cidade que chama muita gente de outros estados, que leva, inclusive, pessoas do Pará, do Maranhão, do Acre, de Rondônia, para morar no Amazonas e trabalhar nesse modelo. Então, você tem uma cidade que saiu dos anos 90, ela saiu de lá depois da décima para a 7ª cidade em população, uma cidade que tem um PIB, só que tem que fazer uma ressalva. É um PIB e que muitas vezes esse PIB não pertence aos amazonenses, tá? O amazonense fica com geração de renda e de emprego, mas é um PIB de empresas, por exemplo, estrangeiras, de empresas que estão lá, que não pertence a amazonenses, são empresas também paulistas que estão lá, empresas cariocas, empresas mineiras de outros pontos, e que estão lá, e que muitas vezes esse PIB é gerado lá, mas é utilizado e beneficiado em outras regiões. Então, uma das coisas que eu acho extremamente importante é que essa 80% da economia ela gera emprego e renda para a Zona Franca, e ela representa 80% da economia, que era aproximadamente, hoje eu acredito que se fizesse uma pesquisa, nós estaríamos, por exemplo, com um percentual menor, porque, queira ou não, nós vamos mudando o perfil de produção. Então, a Zona Franca, quando ela vai perdendo algum incentivo ou vai sofrendo algum ataque, então outra região que gera mais competitividade, ela vai buscando substituir essa geração de renda, essa geração de PIB, com outras atividades, atividades propriamente, por exemplo, o turismo regional, o turismo sustentável, a questão, por exemplo, do petróleo, que não é ligado à Zona Franca, a questão de outras atividades que o Estado vai gerando para substituir ou, por exemplo, alocar essas pessoas que estavam ligadas à Zona Franca nessas outras atividades. Então, é esse, por exemplo, é o avanço do crescimento do estado do Amazonas.
Professor, o estado do Amazonas, mesmo hospedando um modelo industrial baseado em incentivos fiscais, é responsável por mais de 61% da arrecadação de tributos federais da região norte. O que explica esse grande valor de arrecadação?
Olha, vamos pontuar duas coisas. Primeiro, esse 61% foi levantado na época, tá? E são dados comprováveis, não é estimativa, é aproximadamente, por mais de 61% mesmo, foi feita a arrecadação de todos os estados da região e foi verificado, por exemplo, que o estado do Amazonas representava 61% da arrecadação. Isso tem uma afirmativa, dizer que, por exemplo, não paga imposto, não paga nada, e que aqui vai um questionamento até. Se fosse feito um estudo de quanto a Zona Franca de Manaus gera de tributos, será que ela custa tudo isso para a sociedade brasileira? Eu acho que não. Alguém faz uma comparação dizendo assim, ah, se ela fosse no estado de São Paulo, ela pagaria mais tributos dos produtos importados e não teria incentivo. Perfeito, concordo. A sociedade compraria produtos mais caros. Concordo também. Agora, só que nós iríamos deixar um contingente de 4 milhões, 5 milhões de pessoas no estado do Amazonas e de outros estados da região norte sem um modelo e colocar o quê? Mandar esse povo para São Paulo, mandar esse povo para o Rio de Janeiro ou fazer o quê? Voltar a ser porto de lenha? E esse é um ponto que tem que ser, por exemplo, debatido. A Zona Franca ela tem que buscar novas vocações, novas estruturas, locais de produção, isso aí não se discute. E ela tem buscado isso. Talvez um caminho seja buscar um centro de excelência, um centro de desenvolvimento da ciência, alguma coisa nesse sentido. E, por outro lado, quando fala de incentivos, o pessoal esquece que imposto de renda na Zona Franca de Manaus não tem incentivo. Então, todo lucro que as empresas geram no Amazonas, essas empresas pagam imposto de renda. Imposto de renda é um valor elevado de arrecadação. Segundo, o ICMS não é isento quando é vendido para outros estados. Só quando é consumo, em alguns casos específicos. O ICMS tem uma arrecadação elevada. Quando a gente fala de tributos federais, a gente fala de arrecadação mínima do IPI, que é isenção. Mas o imposto de importação também tem uma arrecadação. Então, esse valor de 61% é até um contraponto. É até ortodoxo a pessoa dizer o seguinte, olha, eu tenho um modelo incentivado e esse modelo incentivado na Zona Franca de Manaus, ele paga mais de 61% de toda a arrecadação da região, tá? Da região norte. Então, o modelo por si só se explica. Agora, uma conta que nunca fizeram é saber se esse 61% que é pago de tributos, qual é o custo que ele tem para a sociedade brasileira. Esse é um ponto de vista, que inclusive eu faço uma crítica, eu tenho uns amigos meus na Zona Franca que eles não gostam muito, porque eu digo o seguinte, olha, São Paulo nunca quis fazer um estudo nesse sentido, porque poderia dar um tiro no pé e chegar ao ponto de dizer que a Zona Franca de Manaus, ela rende mais do que ela custa. E o pessoal da Zona Franca de Manaus não quer fazer um estudo nesse sentido, porque eles têm medo que descubra de que a Zona Franca de Manaus custa mais do que ela rende. E aí, por exemplo, nós teríamos, por exemplo, uma ferida descoberta, nós teríamos uma situação em que, por exemplo, com os dados, poderia dizer, olha, isso aqui custa mais, isso aqui custa menos, é melhor entregar o dinheiro para a Zona Franca de Manaus do que produzir lá, vamos produzir em outro estado. Mas não funciona bem assim a economia. Eu tenho, por exemplo, um batalhão de gente, o que é 5 milhões no estado de pessoas, e as pessoas da região norte, para ver. Uma cidade com 2 milhões e meio de habitantes, aproximadamente, no dia de hoje. Esse é o ponto, tá? Então, por isso que se explica esse crescimento de arrecadação e essa participação muito elevada da arrecadação na região norte.
Professor Jorge, os incentivos fiscais destinados ao investimento das empresas podem ser contabilizados como subvenção de investimentos na conta de reserva de capital dentro do patrimônio líquido? Nesse contexto, como é desenvolvido esse processo de contabilização?
Olha, isso daí foi um dos pontos que eu acho limitantes da minha pesquisa, tá? Primeiro, que os incentivos da Zona Franca, em grande parte, eles são incentivos de custeio. Eles são incentivos repassados ao consumidor, através da redução do ICMS e através da isenção do IPI e através da redução do imposto de importação. Quando eu chego, por exemplo, a calcular esses tributos da Zona Franca de Manaus, eu não tenho que falar da isenção do IPI em situação nenhuma. Ele não é, por exemplo, contabilizado como subvenção para investimento. Não tem que contabilizar. E eu encontrava empresas que contabilizavam isso. Tanto que na pesquisa eu mostro que tinha empresas que contabilizavam de forma errada. Outras empresas contabilizavam coisas que não deveriam. E isso era uma discussão muito séria sobre essa subvenção de investimento. Quando eu falo do imposto de importação, esse imposto de importação, uma redução, ele vai na formação de preço. Imposto de importação não é recuperável. Então, não tem aquela história de pagar e recuperar o imposto para aplicar na subvenção. A subvenção para o investimento que vai no PL, ela tem que ser uma conta, tinha que ser uma conta que hoje já mudou, por exemplo, o mecanismo sobre subvenção de investimento. Através do CPC, tem uma outra visão hoje, diferente daquela época, 2004 a 2007. Então, o que é que acontece? Quando você tem um imposto de importação, esse imposto de importação ele não é pago e depois recuperado pela empresa para ir para uma conta de subvenção e nessa conta de subvenção depois aplicado em um ativo. Porque eu tenho que, por exemplo, comprovar que os recursos colocados nessa conta de subvenção foram aplicados em ativos, a exemplo de outros programas em outras regiões. No caso do ICMS, tinha uma discussão maior ainda. Se o valor da redução do ICMS, eles tinham que contabilizar como subvenção para investimento ou não. Aí é que entra. Na minha concepção, não tem que contabilizar nada sobre investimento. Quem contabilizava a subvenção sobre investimento estava contabilizando errado. E se contabilizasse, deveria ter uma conta separada no seu balanço e essa conta separada ser acompanhada e comprovada o investimento no ativo devido. Então, nós encontramos situações de todas as maneiras, tá? De todas as maneiras. Então, o que é que acontece? Foi, inclusive, separada por grupos. Empresas que contabilizavam de forma certa, empresas que contabilizavam de forma errada. E as empresas que contabilizavam de forma certa, e um detalhe, eu não quis entrar também em muita discussão, porque uma das coisas que tinha limitante na pesquisa eram os dados que eu tinha e as amostras que eu tinha. E, ao mesmo tempo, as empresas que contabilizavam errado, elas não iam abrir a sua contabilidade para eu mostrar para o fisco. Eu não estava fazendo papel de auditoria, eu não estava fazendo papel de nada, era um papel técnico, que eu estava limitado aos dados que tinha, e eu não podia citar as empresas que contabilizavam errado, ou seja, indicativo para os fiscos irem lá e dizer, olha, tem um trabalho do bispo, ou seja, aumentar a polêmica da Zona Franca, não era o objetivo do trabalho. Tá? Então, a gente teve problemas mesmo. Os incentivos da Zona Franca, eles são de custeio, são repassados ao consumidor, e eu acreditava e acredito que quem fizesse alguma contabilização como subvenção para investimento, tinha que ser feita a contabilização no PL e justificar em conta separada a aplicação desses recursos na aquisição de ativos, mostrando que os investimentos foram. É claro que tem uma discussão séria sobre isso, tem pessoas que diziam que a aplicação bastava ter o ativo aumentado, que já era uma comprovação de que a variação de um ativo de um ano para o outro já era, por exemplo, aumento do investimento que se caracterizava. Mas não era o que falava a legislação sobre subvenção para investimento. E na legislação sobre subvenção para investimento, eu não encontrei empresas com contabilização devida, tá? Nas empresas pesquisadas.
Professor, o senhor já falou um pouco que dá sobre a visão que os outros estados têm sobre a Zona Franca de Manaus, e eu queria perguntar para o senhor, uma vez que os produtos que são produzidos na Zona Franca, eles possuem um preço de fábrica menor do que o dos outros estados, se isso não pode provocar uma certa revolta entre os fabricantes? O senhor elucida essa questão para a gente?
Claro. Gabriel, é tranquilo falar isso, porque a Zona Franca, ela, desde que foi criada, ela sofre ataques de outros estados, tá? Principalmente o estado de São Paulo, tá? E ela tem o produto dela fica mais barato do que outros estados. Mas a briga total não é essa, a briga maior. A briga maior que a Zona Franca de Manaus sofre, o questionamento, é porque na Constituição ela diz que, por exemplo, a Zona Franca de Manaus caracteriza-se como uma exportação para a Zona Franca, como se fosse para outro país. Aí o que é que acontece com os estados que mandam matéria-prima para lá? Eles têm que dar a isenção do ICMS e ainda têm que reconhecer o crédito como se uma exportação fosse. E aí eles ficam sem receber, porque é uma exportação, sem receber o crédito, principalmente ICMS, e tem que dar o crédito para a empresa que produziu como se fosse uma exportação. Essa é a grande briga, tá? E a Zona Franca vem sofrendo ataques de todos os lados durante muito tempo. Alguns ataques injustificáveis, porque, por exemplo, grande parte dos insumos que a Zona Franca de Manaus, ela compra de São Paulo, tá? E, na realidade, São Paulo pode não estar recebendo, recolhendo os tributos do ICMS, mas, em compensação, está gerando emprego e renda em São Paulo. Então, a Zona Franca, quando eu digo a Zona Franca do Brasil, é porque ela gera também, não só o consumo no país como todo, a um preço menor, ela gera também emprego e renda em outros estados que são fornecedores de matéria-prima para a Zona Franca de Manaus. Então, por isso que, na minha concepção, agora, é a Zona Franca do Brasil. É por isso que, muitas vezes, tá, ela sofre ataques, e ataques constantes, muito. Ações de inconstitucionalidade, negação do crédito, aí as pessoas têm que ir para a justiça. Chega ao ponto, às vezes, de algumas empresas de estados fora da Zona Franca dizer: eu não quero vender para a Zona Franca, porque quando eu sou vendo para a Zona Franca, aumenta a fiscalização na minha empresa pelo parte dos fiscos dos estados que são vendedores para lá. Então, é complicado isso, tá? E ela vem sobrevivendo com todos os ataques, ataques fortes, ataque de grupos industriais representativos, ataque de grupos que representam 50%, 60% do PIB nacional. Então, mas ela vem, sabe, sem problema nenhum, lidando com essa revolta, combatendo algumas delas, ganhando a maioria delas, a não ser que faça uma reforma constitucional e que mude a ideia, inclusive se mudar é para o prazo superior, que está na Zona Franca, a validade, e ela vai vivendo nisso que está aí, perdendo alguns setores, por uma questão, às vezes, de competitividade, perdendo alguns setores por uma questão de diminuição de incentivos. Uma das coisas que se discute muito numa reforma tributária, e aí é a questão do IPI, ela perderia um grande incentivo, que é o IPI sim caracteriza como grande incentivo, mas tem que pensar em uma outra saída, em uma outra solução, e a Zona Franca vai sobrevivendo, concentrando, faturando muito e gerando cada vez mais emprego e renda.
Professor Jorge, sua pesquisa se caracteriza como exploratória, descritiva e empírico-analítica, e no arcabouço contábil tem uma abordagem normativa por analisar a forma de contabilização dos incentivos fiscais. Como foi o processo de definição da amostra e das variáveis para responder ao objetivo da pesquisa sobre a Zona Franca de Manaus?
Vamos lá. Inicialmente, a abordagem normativa não é só por analisar a forma de contabilização dos incentivos, mas é também por analisar todo o processo legal da Zona Franca de Manaus, todo o arcabouço jurídico de criação e desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Ela é uma questão exploratória, descritiva, empírico-analítica, que aí ela usa dados secundários, tá, para fazer inferências. Então, nessas inferências foram feitos testes de médias, análise de regressão, foi feito os estudos todos de teste de robustez para testar análise de regressão. E a amostra a gente teve algum problema, porque eu não tinha como comparar com outras empresas para ver se ela criava e distribuía mais ou menos riquezas. Então, primeiro, o número de empresas da Zona Franca de Manaus não é um número de empresas tão grande. Segundo, muitas empresas não publicam balanços, tá? Terceiro, muitas delas não estão a maioria não está na Bolsa de Valores. Então, nós tivemos que pegar no banco de dados da Melhores e Maiores, tá, quais as empresas da Zona Franca que tinham balanços publicados. Aí nós pegamos essas empresas, quais eram as empresas que tinham, por exemplo, gozavam de incentivos. Pegamos as empresas, separamos, aí deu um grupo de empresas, que um grupo pequeno, mas com as amostras de 4 anos, daria um número de observações, são 2004, 2005, 2006, 2007. 4 anos de observações, mesmo com 4 anos de observações, a gente ficaria com um número de amostra pequeno. E, na realidade, é uma grande limitação da pesquisa. Nós temos grandes empresas que são multinacionais e que nós não temos acesso aos balanços. É engraçado que, a exemplo disso, eu pego uma empresa que eu posso saber mais do Brasil, no balanço dela do Japão, do que eu pedir informação que ela presta à sociedade brasileira. Mas aí uma questão de legislação, é empresa limitada, que não está obrigada a publicar balanço, tá? E aí, como ela não está publicada a publicar balanço, eu não tenho informação dela e ela talvez pudesse mudar todo o resultado e o conceito da pesquisa. Junto com isso, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um grupo de controle fora da Zona Franca que tivesse característica semelhante, parecida, que fosse do mesmo setor, pelo menos, com faturamentos semelhantes, e fizemos, com esse grupo de controle, nós fizemos as análises. E essas análises nós fizemos pelas quantidades de empresas, pelos faturamentos, qual é o faturamento das empresas, de todas as empresas, qual foi a proporção entre as empresas que publicaram demonstrações contábeis e aquelas que não publicaram demonstrações contábeis, e depois fomos para as variáveis. Tá? As variáveis, nós colocamos valor adicionado, pessoal, governo, proprietários, porque, queira ou não, o valor adicionado é o valor criado, e os outros são os stakeholders, os 4, que seriam variáveis que se beneficiam dos valores adicionados. Aí nós criamos, por exemplo, quem tinha a forma errada de contabilizar os incentivos, quem tinha a forma correta, as empresas que estavam na Zona Franca, as empresas que estavam fora. Na realidade, a gente colocou empresas caracterizadas como empresas incluídas na amostra, as empresas que estavam contabilizando de forma errada, as empresas fora, instaladas fora da Zona Franca, do setor de autoindústrias, as empresas instaladas fora do setor de Zona Franca, de bens de consumo, e as empresas instaladas fora. Então, nós definimos e depois definimos os pares que foram formados por grupo de controle. Então, essas variáveis todas, elas estão no trabalho definida lá, com variáveis, definições operacionais de qual seria, tá? E aí, a gente, quando faz um trabalho, a gente vai aprendendo cada vez mais. No dia de hoje, se eu fosse fazer esse mesmo trabalho, eu teria que dizer quais foram as variáveis independentes, as variáveis dependentes, as variáveis de controle. Naquela época, quando foi feito, eu não me ative a esses detalhes estatísticos. Foram feitas variáveis, embora fossem tratadas sempre como uma independente, outra de controle e outras dependentes, tudo bem? Mas não foi feito a caracterização da amostra dentro do trabalho que foi defendido.
A primeira hipótese da sua pesquisa se refere à contabilização incorreta dos incentivos fiscais. No caso das empresas industriais que publicam as demonstrações contábeis, qual é o impacto que essa contabilização incorreta traz para essas empresas, visto que, por exemplo, 66,77% das empresas em 2007 contabilizaram de forma incorreta?
Aqui a gente destaca 2007, só para citar, por exemplo, que nós temos aí de todos os anos, tá? Mas foi alarmante chegar ao ponto de que em 2007, 2/3 das empresas contabilizaram de forma incorreta. Esse valor, se eu tivesse uma amostra maior, isso aí também teve influência da amostra ser pequena. Se eu tivesse uma amostra maior, eu não sei a resposta, talvez pudesse ter um percentual menor, encontrasse mais empresas. Eu acredito que aquelas empresas grandes que não publicam balanço, que não tinham publicado balanço, por serem empresas, às vezes, multinacionais, empresas grandes, elas tenham, tá, uma visão um pouquinho diferente, tá? Eu acredito, eu não posso comprovar porque eu não tive acesso às demonstrações contábeis dessas empresas. Então, o que é que acontece? Se eu tivesse uma amostra maior e se elas contabilizassem de forma correta, esse meu percentual de 66,7%, tá, de 2007, talvez não se confirmasse. Mas esses são os dados da pesquisa e os dados da amostra que eu tinha. É alarmante você ter no universo 2/3 da empresa que contabilizavam de forma errada. E de forma errada, quando eu estou definindo, por exemplo, através de estudo, qual deveria ser a forma correta de contabilização. Tá? E isso daí, algumas empresas dizem assim, não, mas a gente contabiliza de forma disso, 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 porque nós achamos isso. Mas não é questão de achar. Se você pegar qualquer decisão de autoridades tributárias, ele diz como deveria ser contabilizada a subvenção para investimentos, subvenção para investimento. E a gente não verificou isso de como as empresas contabilizavam, como elas contabilizavam. Tá?
Professor, a respeito dos seus testes de hipótese, um dos seus testes de hipótese, né, a demonstração de valor adicionado, a DVA, ela é o foco principal. E aí eu queria levantar um questionamento para o senhor para saber, né, qual a relevância da demonstração, assim, tanto para as empresas quanto para a pesquisa do senhor.
Olha, algumas pesquisas, tá? E aí você tem o livro do professor Ariovaldo que traz sobre demonstração de valor adicionado e mostra que uma das vantagens do valor adicionado é se aproximar, por exemplo, de uma proxy de como é criado o PIB. Tá? Aí tem toda uma trajetória de discussão sobre isso. Primeiro, a vantagem da demonstração de valor adicionado para as empresas é que mostra, por exemplo, quanto essa empresa está agregando ao valor. Por exemplo, ela comprou por 20, de uma maneira muito simples, e vendeu por 30. Esses 30 é o que ela está gerando de valor adicionado, de uma maneira muito simples e muito simbólica para demonstrar isso. Então, fica claro para a empresa, para mostrar sobre todos aqueles insumos que ela adquiriu, o que ela agregou e depois qual é o valor de venda que ela tem. Tá? Nesse ponto, quando eu estava definindo o trabalho da minha tese, que eu ia trabalhar sobre isso, o professor Eliseu me trouxe um slide que ele tinha feito uma apresentação, uma discussão, e mostrando que a Índia concedia incentivos em cima do que as empresas adicionassem de valor. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela compra por 4 bilhões e vende por 4 bilhões e 100, ela está adicionando 100 bilhões, 100 milhões de valor adicionado. Aí você tem uma empresa que compra por 50 e vende por 100. Aí você diz assim, o valor adicionado que ela está gerando é só 50, menos do que aquela de 100. Mas ela está gerando 50 em cima de 50. A outra está gerando 100 em cima de 4 bilhões. Então, qual das duas que deve ter incentivo? A Índia automaticamente dá mais incentivos para aquela empresa que esteja agregando mais valor proporcional. Não há concepção de eu, por exemplo, uma empresa vem para o meu país gerar, por exemplo, 100 bilhões, 100 milhões de dólares, do que for, qualquer moeda, em cima de um investimento de 4 milhões, que sejam todos, por exemplo, repassados, e que, na realidade, por exemplo, ele gera 100 em cima de 4 bilhões. Tudo comprado de fora, tudo vindo sem agregar valor à minha economia. Então, os incentivos que a Índia deu, tenho pesquisa sobre isso, é o incentivo em cima do valor proporcional adicionado. Então, a empresa pode mostrar para a sociedade qual é o valor que ela trouxe, que ela comprou fora, que ela comprou, utilizou, e de repente qual é o valor que ela agregou, utilizando mão de obra, insumos locais, utilizando créditos, utilizando tudo. E isso daí ela tem um caminho, a DVA, ela mostra, principalmente para os polos industriais incentivados, ela mostra uma clareza de quanto a empresa, por exemplo, adicionou de valor agregado. Isso é extremamente relevante para o aspecto da sociedade, para o aspecto da economia, e para a pesquisa, tá? A pesquisa porque, primeiro, ela traz um incentivo muito grande para outras empresas mostrarem as suas DVAs. Claro, se interessarem e souberem a importância que a DVA tem. Segundo, mostra, por exemplo, para a área contábil, tá? A utilização de uma demonstração não aceita universalmente, não publicada por todo mundo, tem as questões que, inclusive, essas empresas não publicavam DVA. Eu tive que fazer as DVAs dessas empresas, tá? E mostrar uma DVA da Zona Franca de Manaus como um todo. E mostrar, por exemplo, para quê? Para pesquisa, que a gente pode ter uma contribuição para a academia, por firmar mais conceitos e exemplos práticos do uso da DVA, para a sociedade, para analisar o conceito da DVA como agregação de valor, para as empresas em si, mostrar que elas têm um mecanismo que elas possam até mostrar a sua imagem, mostrar a sustentabilidade das suas atividades através da geração de valor adicionado, mostrar para os empregados, tá? Qual é, por exemplo, a participação dele nesse processo, mostrar para os proprietários, mostrar para o governo, inclusive o governo que é beneficiário de 61% de toda a arrecadação da região norte.
Ótimo, muito obrigado, professor. Gera muitas dúvidas esse fato de agregar valor. Acho que nossos ouvintes vão gostar bastante.
Perfeito, tranquilo. E é um assunto que é extremamente válido e extremamente importante para discutir isso. Porque, às vezes, dentro da concepção, nem todas as empresas mostram, mas é um instrumento extremamente eficaz para mostrar a importância da empresa dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente local, dentro de um arranjo de produção local, regional ou nacional, e mostrar, por exemplo, o que ela gera para a sociedade. É extremamente válido, extremamente importante. Às vezes, muitas vezes, as empresas não mostram, porque elas ficam com medo, se ela mostra para empregado, para governo, elas têm que mostrar também para os proprietários. Aí isso, por exemplo, algumas empresas têm restrição em querer mostrar quanto que ela gera de valor para os proprietários.
As três últimas hipóteses da sua pesquisa estão relacionadas à distribuição de riqueza pelas empresas da Zona Franca de Manaus, pelos agentes que contribuem para a sua geração, os empregados, governos e proprietários. Poderia comentar um pouco para os nossos ouvintes sobre os resultados obtidos?
Olha, o que a gente pode falar da hipótese 3, que a gente fala sobre distribuição de valor para os empregados, a gente mostra que quando a gente compara as empresas da Zona Franca com as empresas pares, a gente vê que as empresas pares distribuem um valor maior para os empregados do que pela Zona Franca. Por exemplo, de 2003 a 2007, enquanto a Zona Franca situou no patamar próximo a 16% para o empregado, as empresas fora da Zona Franca de Manaus, as empresas a pares, ela distribuiu, por exemplo, as empresas pares, distribuiu valores muito mais elevados, na fase de 30%, 35%, 38%. Quando a gente fala para governo, as empresas, tá, da Zona Franca de Manaus, tá, quando a gente vê H2, que é a distribuição de valores para governo, as empresas pares, em regra geral, ela só tem um período, 2006, que ela distribui mais para governo do que as empresas da Zona Franca. Mas durante todo o período, as empresas da Zona Franca se situaram em torno de 50% ou mais como distribuição de valores, dos valores adicionados, os valores da criação de riqueza, mais de 50% distribuídos para governos. Tá? E aí, quando chega proprietários, tá? Tem uma crítica muito grande que ela foi trazida mais recentemente, tá? Que aí eu verifico o seguinte. As empresas da Zona Franca, elas distribuem uma parcela pequena para os proprietários. Mas isso era uma das questões de pesquisa para ver se o valor remetido para os proprietários não estariam também encobertos por umas despesas chamadas de royalties e de patentes. Isso a minha pesquisa ficou a desejar, porque, na verdade, nós não abordamos isso. Seria que ser uma pesquisa adicional. Mas aí, para ser uma pesquisa adicional nesse ponto, a gente não teria dados. Por que não teria dados? Porque as empresas deveriam abrir o que elas remetem para o exterior através de royalties e de patentes. E nem todas estariam aptas a abrir. Aí, o que é que acontece? A Zona Franca de Manaus, ela mostra, por exemplo, que ela distribui mais por proprietários do que as empresas pares que ela foi comparada, do grupo de empresas pares. Então, a gente vê, para empregadas, empresas distribuem mais, as empresas são fora da Zona Franca e que são consideradas empresas pares e é um grupo de controle. Para o governo, as empresas da Zona Franca distribuem mais e para os pares, as empresas da Zona Franca distribuem mais, mas, em compensação, eu acredito que é um percentual maior, porque alguma distribuição que, em vez de ser de remessas ou remuneração dos proprietários, elas são, às vezes, embutidas dentro de transmissão de royalties ou transferências de pagamentos de patentes. Tá? Então, é essa a ideia.
Diante dos resultados obtidos por cada uma das hipóteses, qual seria o resultado final da pesquisa? Acredita que, no cenário atual, os resultados seriam diferentes?
Olha, Heloísa, é interessante perguntar sobre o cenário atual, os resultados seriam diferentes. Eu vou começar respondendo essa parte final da sua pergunta, que eu acredito que os resultados seriam diferentes. Tá? Primeiro que nós vivemos uma outra época, nós pesquisamos 2003 a 2007, então era um período que depois disso nós tivemos algumas crises. Nós tivemos uma crise econômica 2008, 2009, nós tivemos alguma recessão em 2014, 2015, tá? Uma recessão econômica. E nós tivemos, por exemplo, a questão da pandemia. Primeiro, não podemos deixar de falar na pandemia, porque eu acho que a pandemia veio e vai mudar muitas relações de trabalho, muitas relações de comércio e muitas relações de produção. A gente já está vendo hoje muita gente trabalhando home office, a gente já está vendo o comércio, muito deles deixando de ser físico, para ser, por exemplo, virtual, via e-commerce, e nós estamos vendo as produções que às vezes podem se deslocar pelas economias no mundo. Tá? Então, esses pontos, a gente não pode deixar de falar sobre que terá impacto muito grande. Segundo, de 2007 para cá, nós passaram 15 anos. Eu acredito que a Zona Franca hoje é mais concentrada em alguns produtos. Ela já perdeu competitividade em outros. E em terceiro, eu acho que o meio de busca de informação também estaria mais aberto a gente buscar informações sobre esses itens. E também não posso deixar de falar que os erros da pesquisa, as suposições que foram adotadas, poderiam ser adotadas hoje outras novas suposições, outras novas variáveis, e buscar informações com essas próteses, essa nova variável, que possam interferir. Tá? Mas o resultado, o que foi extremamente válido em toda a pesquisa, era mostrar, por exemplo, uma DVA, tá, sobre a Zona Franca de Manaus como um todo, que foi feito como se fosse uma empresa como um todo, mostrar os benefícios da Zona Franca de Manaus, mostrar que o objetivo foi alcançado através das 5 hipóteses, tanto o objetivo principal como os objetivos específicos, tá? E mostrar a primeira coisa que eu acho que foi bom, é discutir o modelo, e que eu acredito que eu não tinha visto, e essa é a grande contribuição, talvez, do resultado final da pesquisa, é um trabalho robusto, com dados, com contabilização, abordando os aspectos econômicos, os aspectos tributários, os aspectos legais e os aspectos contábeis de um modelo que sofre tanta crítica e que é tão complexo que, na realidade, o pessoal até diz, para vir para a Zona Franca, você não tem que ser fraco, não. Você tem que conhecer a legislação toda do Brasil, depois a legislação toda da Zona Franca e a legislação do Amazonas. Então, na realidade, Esse é um trabalho que eu pauto como a geração de um filho, tá? De um filho querido, que trouxe, por exemplo, benefícios sobre todos esses problemas e mostrando que a Zona Franca de Manaus, por mais que apanha, é uma Zona Franca, é um polo industrial incentivado, forte, denso, consolidado e que trouxe muitos benefícios para a sociedade do Amazonas, sociedade da região norte e para a sociedade brasileira como um todo. Tá? Essa é a grande contribuição da minha pesquisa.
Professor, agora para finalizarmos, nós sempre abrimos aqui um espaço para que os convidados eles indiquem algum livro, um podcast, filme ou qualquer outro conteúdo aqui para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Eu queria saber do senhor, se o senhor pode deixar aqui para os nossos ouvintes uma recomendação para essa semana?
Gabriel, eu entendi o seguinte, sobre o assunto enfocado, caso Zona Franca de Manaus, ou uma questão de conceituação livre?
Professor, se o senhor puder trazer algo sobre a Zona Franca de Manaus, seria bom, mas se não puder, também a contribuição do senhor é importante.
Olha, eu gosto muito de um filme, e que eu recomendo às vezes para os alunos, e eu recomendo, por exemplo, que eu acho que pode ser debatido por uma questão muito simples, que é um filme de 1991 e que ele trata de duas coisas extremamente importantes. Ele trata do aspecto operacional e nesse ponto do aspecto operacional, eu já vi muitas empresas da Zona Franca que eram extremamente lucrativas e que, na realidade, as suas operações estavam em declínio e elas sumirem do mapa, tá? Ou então dizer quanto vale a empresa, e essa empresa vale não pelas suas operações, pela liquidação dos seus ativos. É baseado, eu acredito, em um livro, mas é um filme de 1991 e que mostra sobre a questão de um longa-metragem a ideia extremamente importante no conceito sobre lucro operacional e lucro não operacional pela venda de ativos. E aí ele mostra a assembleia de acionista, mostra a empresa que estava, por exemplo, produzindo alguma coisa que já estava defasado, as suas atividades operacionais estavam em decadência. E eu recomendo, por exemplo, esse filme, porque é um filme que é uma comédia leve, tá? Com Danny DeVito, e que fala sobre com o dinheiro dos outros. Ele não tem dinheiro nenhum, e é muito, muito ilustrativo e muito bom para discutir a questão operacional, venda da empresa, remodelação, renovação, transformação, novas tecnologias, que é o filme Com o Dinheiro dos Outros, Others People Money. É um filme do Danny DeVito, de 1991, e que eu recomendo para todos, é um deleite como filme. Tá? E para quem é da área de contábil, da área de administração, da área de engenharia, da área de finanças, são conceitos de 31 anos atrás que são mais atuais do que nunca. Então, essa é a minha recomendação. Sobre pesquisas, eu poderia, por exemplo, hoje, cada vez mais, a gente indicar pesquisas na área tributária, que está se voltando cada vez mais para discussões sobre complexidade tributária, neutralidade tributária, agressividade tributária, planejamento tributário, que faz parte do dia a dia das grandes, pequenas e médias empresas. Esse é o meu recado para sugestão de pesquisa. Ou de apresentação num podcast ou discussão em grupos, no meio que for, vale a pena. É construção do conhecimento. Qualquer filme, qualquer artigo, qualquer tema que traga, por exemplo, construção de conhecimento, como a gente está fazendo agora, construindo um pouquinho em pouquinho, degrau a degrau, um conhecimento. É válido para essas discussões de podcast, de canais, questões de páginas de internet, coisas desse tipo.
Agradecemos novamente a presença do professor Jorge Bispo em aceitar o convite para falar sobre o livro publicado. Você poderia deixar algum recado para os nossos ouvintes?
Olha, poderia sim, é com grande satisfação, primeiro participar dessa experiência, é a primeira experiência do tipo que eu participo, de uma universidade de renome internacional, uma universidade que eu admiro muito os professores, e pelo nível dos alunos que aqui participaram, é um nível excelente, Aí passo a admirar também os alunos, porque a universidade não é feita só de professores, a universidade tem um nome porque o ambiente dela, ela traz alunos comprometidos, alunos proativos, alunos interessados, e para mim é uma honra muito grande participar desse evento, ajudar a construir, por exemplo, uma vírgulazinha de conhecimento, mas que é válido, tenho certeza que o ouvinte que estiver ouvindo isso aqui, ele vai dizer ao final, agreguei algum conhecimento, agreguei algum conceito sobre Zona Franca de Manaus. E se alguém, em qualquer canto desse país ou do mundo, agregar algum conhecimento sobre o modelo industrial Zona Franca de Manaus, já me fez feliz, satisfeito. Porque, por exemplo, garanto a você que esses conceitos saíram de um filho, que é a minha tese, né? Uma filha, digamos assim, construída com maior carinho, com maior dedicação e que é a maior realização da minha vida. Então, agradeço a todos e eu espero que o pessoal de Manaus, alguns deles que venham assistir, não me batam muito naquilo que eu fui contra, elogiem se achar, e se não achar, fale com o dono e vamos fazer uma nova pesquisa em cima da Zona Franca de Manaus. Eu sou novinho, estou começando agora, tenho todo o tempo do mundo para fazer novas pesquisas. E agradecer a participação de vocês, agradecer a professora Dulce, agradecer a UNB e agradecer pelo fato da universidade estar discutindo novas ideias e crescendo junto. Muito obrigado para todos, um grande abraço e estamos aí para discutir outros assuntos e discutir esse mesmo assunto em outro público com outras pessoas. Muito obrigado, um abração.
Nós que agradecemos a oportunidade de ter uma pessoa tão renomada participando do projeto. Obrigado.
Verdade, professor. A gente tem a honra de receber o senhor aqui, né? Muito obrigado pelo conhecimento, que o senhor passou rico conhecimento e pode agregar muito ainda para a sociedade. Encerramos o episódio de hoje e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades, publicações do projeto. São elas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify. Até a próxima temporada. Fiquem conectados.